nós vamos falar de um assunto que interessa a todos. Com certeza interessa a você, ouvinte. Afinal, todos nós, né, o mundo inteiro, vive ainda esta pandemia e seus reflexos, pandemia que causou e ainda causa muita pressão psicológica em todos nós. Medo, a insegurança. Como que é a relação? Qual é essa relação da pandemia de Covid-19 e os casos de adoecimento mental de trabalhadores, especificamente a síndrome de burnout? Ela foi classificada pela Organização Mundial da Saúde neste ano como uma doença de trabalho, né? A síndrome de burnout nada mais é do que um estresse excessivo. De acordo com o Ministério da Saúde, trata-se de um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico, resultante de situações de trabalho desgastantes que demandam muita competitividade ou responsabilidade. Diante disso, o que é que as empresas devem fazer para melhorar os seus ambientes, metodologia de trabalho, garantir saúde mental para esses trabalhadores e produtividade, que é claro o que a empresa quer? Bom, quem explica para a gente é o Eduardo Córdova, ele que é especialista em gestão de pessoas. Eduardo, muito bom dia para você, é um prazer tê-lo aqui na CBN.
Eu que agradeço, muito bom dia a todos os ouvintes. Acho que um dia é muito importante para se falar sobre esse tema, segunda-feira, começando a semana. E se você não está bem, se você está estressado, está desgastado, não está contente com o seu trabalho, é um dia bom para se refletir sobre isso, para procurar ajuda, para saber que sim, é possível ser feliz no trabalho, e sobre isso que a gente vai falar hoje.
Você tocou num ponto importantíssimo, que é o procurar ajuda. A gente vai falar mais sobre ele para frente aqui na nossa entrevista, mas antes eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes, Eduardo, qual que é a relação, se é que há uma relação, de aumento de casos de doenças mentais, de síndromes como a burnout entre os trabalhadores durante esse período de pandemia. Como que a pandemia pode ter agravado essa situação?
Sim, a gente já vinha percebendo um aumento nos casos, né, de burnout. A gente está falando numa doença que já atinge grande parte da população. A gente está falando que 72% das pessoas sofrem com problemas relacionados ao estresse. E 32% a gente percebe característica de burnout, que é esse esgotamento, que ele é muito fruto desse medo. E a pandemia trouxe mais medo, mais insegurança, trouxe algumas novas crises, alguns novos desafios. E sempre quando muda o cenário, esse desafio de conviver com o novo, muitas vezes o caminho encontrado pelo profissional é o medo, a insegurança. Muita empresa acabou não conseguindo transmitir segurança para seus colaboradores, o home office também, que alguns benefícios trouxe, mas também trouxe muitas vezes o isolamento. Muitas empresas não criaram canais de comunicação com sua equipe, a equipe, muitas vezes, o colaborador se sentiu mais sozinho em sua casa, mais isolado, o que aumentou também, a gente percebe um grande aumento, principalmente no público feminino, que muitas vezes tem que conciliar muitos papéis. É o de ser mãe, é o de cuidar da casa, é o trabalho, e tudo isso misturado aumentou muito a dificuldade de conviver com esse novo momento que todos nós, né, juntos enfrentamos.
Então não é só caso de burnout em casa, no trabalho, mas também em casa também. Muita gente esgotada justamente por isso, né, por ter que conciliar os seus afazeres. E diante deste cenário, né, a empresa identifica que há trabalhadores sofrendo, né, com adoecimento mental, muito em função da pandemia, né, também com esses problemas todos psicológicos. Como deve agir nesse sentido a empresa para tentar garantir a saúde e produtividade dessa pessoa?
Perfeito, porque se de um lado, né, as empresas têm cada vez mais percebido a importância do colaborador para o sucesso do seu negócio, o que parece óbvio, mas ainda tem empresas que não oferecem nenhum plano de saúde, e às vezes pensam, né, que é caro investir no colaborador. O caro é o oposto, é você ter colaborador doente, cansado, desmotivado, exausto. Então, promover um ambiente de trabalho saudável, ele passa mais do que só por... Antigamente, as empresas queriam, né, ter um sofá bacana, ter uma sala de jogos dentro da empresa, mas principalmente o que hoje os profissionais buscam é o reconhecimento, é o senso de pertencimento, é ter também autonomia, é trabalhar com propósito. É uma cultura que busca muito mais incentivar o sucesso do que punir os fracassos, os erros. É ouvir, realmente, os profissionais hoje, também da nova geração, eles querem ser ouvidos. Essa gestão cada vez mais descentralizada, mais democratizada, que realmente traz um grande benefício para a empresa, porque o maior especialista é sempre o profissional, ele sabe mais do que ninguém sobre a sua área, e ele não ser negligenciado, né, as suas opiniões, isso desmotiva muito o profissional. Quando ele está cansado, ele está exausto e ele não é ouvido. Ele está em um momento de estresse e aí a empresa ainda fala para ele: seus problemas deixe para fora. Aí, mais do que nunca, ele se sente frustrado e, se não tiver ajuda, a produtividade só cai, começa a ter faltas, ausências no trabalho, mudança de comportamento, e aí a cultura como um todo da companhia é afetada.
Como identificar isso no caso do gestor, esses sintomas no trabalhador que às vezes não comunica ao seu superior sobre isso, né? Não se sente à vontade em falar: olha, eu não estou muito bem, a minha saúde mental não está boa, eu estou me sentindo pressionado, estou muito estressado. Então, é papel do gestor identificar esse trabalhador que sofre nesse momento e orientá-lo a buscar ajuda?
Principalmente é papel do líder, é papel do gestor, estar atento à sua equipe. Ele, mais do que ninguém, deve conhecer os seus profissionais. Ele vai começar a perceber pessimismo, uma queda na produtividade, uma desmotivação, essa irritabilidade, essas mudanças de comportamento. E, infelizmente, isso acaba contaminando os colaboradores em volta. Se somos, né, a média das pessoas com que mais convivemos, imagina uma empresa que está com uma equipe desmotivada, que não é só aquele profissional que vai se desmotivar, porque esse ambiente tóxico, ele acaba afetando com certeza os seus colegas. Então, o líder tem que perceber se a competitividade que está existindo na empresa é saudável, se ele é um líder, né, opressor, que só sabe cobrar resultado e todas as vezes o colaborador mais precisa de um apoio, o que ele recebe é mais cobrança, é mais advertência, é mais punição. Com certeza a cultura da empresa está comprometida e o responsável sempre é o líder, é o gestor, para estar motivando a equipe, para estar trazendo sempre essa oportunidade de contribuição que todo mundo quer sentir parte, sentir responsável pelo sucesso da empresa e ter dentro dos seus colaboradores muitos aliados e não inimigos.
Até porque a gente citou saúde e positividade mais cedo aqui na nossa entrevista, né, Eduardo? E se não há saúde mental, física, não há produtividade dentro da empresa. Então, é um assunto que às vezes o gestor ele não percebe ou ele não se importa com isso, mas que afeta lá a produtividade da empresa. E aí, claro, depois cobrar, ele vai saber cobrar. Mas por que não identificou isso antes, né? Não colocou esse trabalhador em casa, não orientou esse trabalhador a buscar uma assistência psicológica, uma assistência médica para melhorar a sua condição de saúde mental, né?
Com toda certeza, se constrói, senão, um ciclo vicioso, no qual o colaborador está mais cansado, ele está mais negativo, ele tem queda de produtividade, ele está mais desmotivado, ele atende mal o cliente, ele trata mal o colega, e aí vem mais cobrança, mais pressão, e a irritabilidade aumenta, o humor da empresa como um todo já é afetado, e se pensa-se que é caro manter uma equipe motivada, o contrário, o oposto, é extremamente oneroso para a empresa. Manter quem é o principal parceiro, quem atende o seu cliente, quem constrói junto com você a empresa. Então, ao mesmo tempo que se existe, e com certeza se é um desafio para a empresa manter a sua equipe motivada, também é a maior oportunidade de você ter colaboradores levando a sua marca com muita maestria, com muita qualidade. A gente percebe, né, que o consumidor exige muito um bom atendimento. E não tem como alguém que está estressado, está desgastado, está esgotado, oferecer algo que não experimenta, né? O primeiro consumidor da empresa são os seus colaboradores. Então, isso a gente percebe cada vez mais, empresas de sucesso mirando não só nos clientes, mas sim na sua equipe, que é ela que leva a sua marca, o seu produto para o mercado.
Então vamos trazer exemplos aqui para o nosso gestor que nos ouve nesse momento e quer investir na saúde, no bem-estar dos seus profissionais, né? Parou para pensar agora e reparou que de fato passou batido, não percebeu isso, né? Não se preocupou com isso ao longo dos últimos 2 anos. Como investir? Há exemplos bons aí no mercado que a gente pode compartilhar aqui com os nossos ouvintes?
Com toda certeza, uma época como agora, festa junina, você vê empresas fazendo festas de época para quebrar a rotina, seja uma sexta-feira, meio período, você liberar um home office, seja, e principalmente avaliações, né? Os gestores perguntam muito sempre, pessoal, qual que é a receita? E não existem profissionais iguais, não existe a receita perfeita, o que existe é o que funciona para sua equipe. Então, o primeiro passo é fazer uma avaliação, é ouvir uma avaliação, seja no Google Forms, seja simplesmente num papel, simplesmente ouvir o que que hoje mais te desmotiva na empresa, o que que mais motiva, o que que nós fazemos e devemos continuar, o que que fazemos e devemos parar, o que que faria você ter mais satisfação no seu trabalho, e a própria equipe sugere, pô, eu gostaria de, às vezes, uma folga no aniversário, eu gostaria de um espaço de descanso dentro da empresa, ou coisa simples, um refeitório melhor, um micro-ondas a mais, para não fazer fila no horário do almoço. Então, ouvir democraticamente a sua equipe, ver quais os benefícios que faltam e que eles gostariam que tivessem, para que eles já comecem a sentir esse senso de pertencimento e a participar da construção da empresa. Porque quando ele sugere, ele participa, ele contribui, depois ele não pode criticar e falar, pô, essa regra não é bacana. Às vezes vai vir, pô, eu gostaria de poder não usar o uniforme um dia na semana, eu gostaria de um espaço de relacionamento para ter com os colegas, um happy hour, mas é muito importante a equipe participar da construção desses benefícios. Porque senão você vem, às vezes, traz um monte, investe, traz uma palestra de fora, traz um curso, faz um investimento na infraestrutura, e o que a equipe gostaria era algo mais simples. Às vezes é um café, eu queria uma marca do café, não estou satisfeito. Então, qualquer solução lá passa principalmente por ouvir a equipe. E ouvir a equipe você se surpreende, porque muitas vezes são coisas simples que incomodam, que afetam. Às vezes é um colega tóxico que está denegrindo a imagem da empresa, está atrapalhando, às vezes é um próprio cliente que não está sendo educado, e você ouvir, poder conversar com esse cliente, conversar com esse outro colaborador, para que ele também é parte da solução do problema, né? Ele é parte de construir esse ambiente melhor. Então, dependendo do que for ser criado, o primeiro passo é ouvir a equipe, seja de forma anônima, seja numa entrevista, e saber daqueles colaboradores o que que hoje prejudica, o que que atrapalha o ambiente de trabalho.
Tem muitas vezes algo que atrapalha o ambiente de trabalho é aquele coleguinha tóxico, né? A gente tem isso em
Isso.
muitas empresas, aquela pessoa que só sabe criticar, pressiona, aponta erros, às vezes mais do que o próprio gestor, né? E o que que isso pode causar na equipe? Como identificar essa pessoa e como agir num momento como esse, né? Como chegar para o seu gestor e falar: olha, o fulano de tal, ele está atrapalhando aqui o fluxo da empresa, né? Está deixando todo mundo irritado, estressado. Como é que faz numa situação como essa?
Perfeito. O primeiro passo é a intenção tem que ser colaborativa, construtiva, né? Não estou falando isso para prejudicar, não tenho, não é a pessoa que eu não gosto, as atitudes que ela vem tomando. Se a intenção é positiva, eu devo sim agir. Eu não vou chegar e falar, pô, ele é ruim. Ele está agindo de algumas formas que acabam prejudicando o ambiente. Aí que é muito importante ter uma liderança ativa dentro da companhia, dentro da empresa, para que o líder, e ele tem que estar sempre preparado, possa trazer essa mensagem para o colaborador de forma construtiva. Então, seja, ah, como eu vou saber se existe alguém que na minha empresa está sendo um sabotador, né? Está prejudicando, não está melhorando o ambiente de trabalho, está destruindo esse ambiente de trabalho? É com pesquisas. Eu faço uma pesquisa, a gente faz pesquisas, e pesquisa é a coisa mais barata que se tem, que o teu colaborador preenche em 5 minutos e não te custa nada. Então, pesquisa. Como que os colegas hoje estão construindo, estão colaborando com a empresa? Tem algum colega hoje que você perceba que ele é tóxico? As pessoas vão avaliar e vão dizer, pode ser de forma anônima, e simplesmente esse colega, muitas vezes, ele não sabe que ele está, porque ele reclama em casa, ele reclama nos amigos, ele reclama no trabalho, ele acaba nem percebendo que ele está reclamando demais e não está resolvendo os problemas. Então, quando você traz esse colega para dentro do projeto, fala, pô, vamos juntos construir um ambiente melhor, vamos acabar com desmotivações, que a gente já tem alguns desafios que não tem como ser evitados, mas aqueles que podem, devem ser superados. Então, quando você conversa e demonstra, eu tenho percebido, e isso em 15 anos de gestão, 99% das vezes esse profissional muda. Ele agradece, ele fala, pô, obrigado por me dar esse feedback, porque muitas empresas simplesmente desligam, mandam embora, falam, não, tem que ser é demorado para contratar e rápido para demitir. Você acaba criando mais insegurança ainda quando você simplesmente demite sem dar oportunidade de melhorar. Essas pessoas tóxicas, às vezes, elas fazem mais mal para elas mesmas do que para o outro. Então, quando você dá oportunidade, você conversa, você demonstra, olha, a gente está tentando, tem desafios, tem erros, mas a gente está tentando melhorar e você pode ser parte da solução. Geralmente você transforma esse inimigo num dos maiores aliados. E ele vai ter uma gratidão enorme, porque ele teve a oportunidade de melhorar, coisa que muitas empresas às vezes não fazem.
10 horas e 18 minutos. Bom, eu queria fechar só para contextualizar aqui, trazer alguns dados. A gente conversa com o Eduardo Córdova, ele que é especialista em gestão de pessoas, sobre como a pandemia, principalmente, tem afetado a pressão psicológica dos trabalhadores, muita gente com síndrome de burnout nas empresas, tanto quem trabalha na empresa quanto quem trabalha em casa também. De acordo com o levantamento da International Stress Management Association do Brasil, 72% da população economicamente ativa no país sofre com problemas relacionados ao estresse. Sendo que destes, 32% apresentam características do burnout, que é aquele estresse ao extremo, né? A explosão. Audiências dentro da empresa, como aquelas dos condomínios, hein, Eduardo, para ouvir as sugestões dos trabalhadores, sobre tudo isso que você falou, né? Olha, a gente precisa de um refeitório, precisaria de café na empresa, ou gostaríamos de ter folga no aniversário. O gestor poderia pensar nesse tipo de ação para ouvir o que é que os trabalhadores querem para melhorar o clima dentro da empresa?
Acho que toda a empresa tem essa preocupação, ela já existe, né, de melhorar o ambiente de trabalho, também porque o gestor também está nesse ambiente inserido, o empresário também está inserido no ambiente de trabalho. Então todo mundo já tem essa preocupação e não sabe às vezes como, e às vezes pensa em soluções milagrosas, caras, e às vezes o mais simples é o que as pessoas mais querem. Às vezes é uma cadeira melhor, às vezes é uma parede que está suja, ser pintada, é um ambiente mais limpo, um banheiro. Às vezes a gente percebe muitas empresas que o colaborador está desmotivado, que o banheiro é sujo. Então, ouvir a equipe e já tem esse interesse, com toda certeza, as empresas de ter um ambiente melhor, ouvir o colaborador e tornar e construir esse ambiente é papel de todos nós. Então, se uma segunda-feira você não está motivado com o seu trabalho, com certeza que existem formas de superar isso, de construir um ambiente melhor. Isso passa por ouvir as pessoas, por realmente esse interesse genuíno das empresas, de que os colaboradores façam parte dessa mudança. Então, segunda-feira é um dia que pode sim ser um dia bom, um dia feliz. O trabalho não precisa ser algo desgastante, desmotivador, algo estressante. E às vezes também muitas pessoas estão na área errada, né? Muitas pessoas gostam de comunicação e estão trabalhando somente com números. Muitas pessoas gostam de culinária e estão trabalhando com veículos.
Aí
Então é
até
importante
sexta-feira é
você.
segunda-feira, né?
Aí até sexta-feira, segunda-feira. Quando você não gosta daquilo que você faz, não tem como ser feliz no trabalho.
Legal. Eduardo Córdova, especialista em gestão de pessoas. Bacana essa nossa conversa. Espero que tenha aberto a cabeça de muita gente aí, tanto profissionais, trabalhadores que sentem esses sintomas do estresse, né, do burnout, que podem procurar sim e devem procurar ajuda ou avisar ao seu gestor, quanto para o gestor, que precisa abrir os olhos, né, para esses sintomas, para melhorar a produtividade desse profissional, a saúde da empresa e principalmente a saúde das pessoas, porque afinal de contas a empresa é feita de pessoas. Sem as pessoas, sem os trabalhadores, não haveria empresa. Eduardo, até uma próxima, uma ótima semana para você.
Para todos nós.
10h21.